Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.
Parte 1. A escola por dentro. Episódio 2. A quarentena e o primeiro semestre. Se você não escutou o primeiro episódio dessa série, eu sugiro que você pare, retorne e ouça, para que você não se perca na narrativa que eu estou tentando criar e entenda meus argumentos de modo mais fácil e completo. Esse episódio é gravado no início do ano de 2021. E há algum tempo atrás, no Twitter, vi um meme curioso e que julgo resumir bastante o que foi a pandemia na área da educação e em nosso país de modo geral. Abre aspas. Hoje faz 8 meses que vim para casa ficar 2 semanas. Fecha aspas. Eu uso esse exemplo porque o clima quando a gente parou, lá atrás em março, era um pouco esse. Os mais otimistas diziam que voltaríamos até o final de abril. Os mais pessimistas, em junho e julho. Mas, de qualquer forma, seria ainda no ano de 2020. O problema, entre um extremo e outro, é que esquecemos do fato de que o nosso governo é extremamente competente em criar problemas, mas não em resolvê-los. A esta altura, aliás, nossa incapacidade em articular as esferas de poder em ações conjuntas nos diferentes níveis da sociedade não só impactou e impacta a vida de todos nós, ou o retorno às aulas, como custou e ainda custará muitas vidas. Mas voltemos à escola, que é o grande centro da nossa discussão, e ao início da quarentena, na forma de como eu decidi agir. Nossa obrigação, neste primeiro momento, seria revisar de modo gravado o conteúdo passado até o instante em que a gente parou. Eu, como vocês bem podem imaginar, optei pelo modelo de podcast, em parte porque eu não sei editar vídeo, em parte porque eu simplesmente não ia gastar dinheiro do meu próprio bolso com algo que eu nem sei se eu usaria mais pra frente. E olha que quando eu comecei, eu até que me empolguei. Eu me lembro de criar explicações diferentes, de pensar em trilhas sonoras, linhas de entrada, linhas de saída, vinhetas. Pensava até na duração dos episódios pra galera ouvir sem se cansar. O que eu não contava, e nem meus colegas de modo geral, é que os alunos simplesmente não viam e talvez nem se importavam com tudo o que a gente dava para eles estudarem. É claro que, com essa fala, não quero culpar as crianças e adolescentes pelo fato de não conseguirem ou não darem conta de acompanhar tudo aquilo que nós professores produzíamos. Agora, é muito interessante observar a contradição no esforço que era exigido da gente para fazer um conteúdo ou transmitir as coisas com a maior qualidade possível e o não desempenho ou interesse dos alunos até pela falta de preparo deles em lidar com uma situação de ensino online à distância. Agora, se para mim, que tenho facilidade com tecnologia e produção de conteúdo, as coisas não estavam tão boas, eu sempre lembrava dos meus colegas que eu tentava socorrer e que estavam completamente perdidos. Muitos acabaram gastando dinheiro para comprar um monte de produtos, câmeras, microfones, chroma key verde para fazer fundo, coisas que eu nem sei se eles chegaram a usar depois. Muitos gastavam um dia inteiro para gravar 3 aulas de uma grade com mais de 5 turmas para cada professor. E aí eu só conseguia pensar, caramba, quando isso tudo vai acabar. E é lógico que no meio de tudo isso, a pouca segurança que eu tinha, ou que alguns outros colegas que eu via de perto tínhamos, em dar conta da demanda que era colocada sobre a gente, das expectativas que a gente tinha, simplesmente acabou. E além de tudo isso, eu creio que eu nunca tive tanta burocracia para cumprir e para fazer. E olha, eu sei que eu não sou um professor exemplo a respeito de diários e sistemas de notas e coisas desse tipo. Agora, o medo das escolas, principalmente particulares, em sofrer processos dos pais e perder na justiça por falta de justificativa do trabalho que a gente desempenhava, praticamente criou uma inundação de tarefas para todo mundo. E muitas vezes tarefas que se repetiam. Ou seja, era esperado de nós professores que, além de todo o trabalho de produzir um material diferenciado para poder os alunos poderem continuar acompanhando o conteúdo, a gente preenchesse link com aulas online, a gente preenchesse planilha com conteúdo dado, a gente fazer relatório descritivo com a metodologia utilizada, né? E subir todas as informações produzidas em diferentes plataformas de compartilhamento de conteúdo. Agora, mais uma vez, eu gostaria que você ouvinte parasse e pensasse sobre a seguinte situação que eu vou colocar. Imagine repetir todas essas etapas que eu descrevi inúmeras vezes, uma vez para cada série, uma vez para cada turma, e isso para todas as 15 turmas que eu tinha. A minha vida simplesmente virou um inferno. O impacto do que eu acabei de falar não se restringia a mim, por óbvio. Para além de tudo o que eu tinha que fazer, a gestão do colégio começou a receber uma avalanche de e-mails, de telefonemas, de mensagens de WhatsApp, de comentários de pais, de alunos, ameaças, de celulares vibrando, tudo isso sem parar. Nada diferente do que você provavelmente já ouviu, se você tem algum conhecido ou algum parente que seja professor. E tudo isso porque simplesmente as instâncias de poder, os órgãos reguladores da educação no Brasil afora, se eximiram de culpa, não falaram nada e deixaram com que cada escola se virasse diante do seu público-alvo para aquilo que deveria ser feito. E lógico, não para por aí. Durante as aulas, em meio a esse cenário caótico dentro da sala de aula, e mesmo fora, pensando que nós somos pessoas e a gente ouve, a gente vê, seja pela TV, pelo rádio, por conversas com colegas, o que está acontecendo ao nosso redor, as perguntas importantes dos alunos não paravam. Professor, quando a gente vai voltar? Professor, a gente vai repetir? Professor, é mesmo necessária essa quantidade enorme de aulas? Eu não aguento mais. Professor, é preciso assistir todas as aulas? Todas essas importantes perguntas feitas por eles, e eu sem resposta alguma para nenhuma delas, em meio a pilhas e pilhas de casos e mortos país afora. É óbvio, eu surtei. Acho que a maioria de nós, infelizmente, surtou. Eu chorei, eu tive calafrios, eu mal dormia, eu não tinha certeza nenhuma do que eu estava fazendo, e conversando com outros colegas, nem eles. Eu acho que a gente tem que voltar mais uma vez aqui para um puxão de orelha que eu e o Gabriel sempre fizemos a respeito dessa imagem da escola como salvadora da pátria e do professor como o herói. Imagem essa, aliás, bastante difundida por filmes, livros, enfim, pelo mundo ficcional de modo geral. A questão é, se a gente quer formar crianças com autonomia moral e com maturidade emocional para várias coisas, como é que eu vou fazer isso se quem está na frente deles não é humano? Como esperar uma formação humana de crianças, de jovens, de adolescentes de modo geral, se o professor não pode ser humano, se a escola não pode errar, se o processo educativo tem que estar pronto e não algo em construção constante? Essa frase do "os professores foram heróis e se reinventaram" simplesmente me causa repulsa. É uma frase absurda, é uma frase canalha. E eu não quero que você se sinta mal por ter dito isso ou pensado assim alguma vez. Eu só quero que você pare a partir do relato que eu estou te trazendo e repense se essa frase realmente faz sentido e se mobilizar esse tipo de discurso é válido. Eu sou um profissional. Eu estou ali porque eu gosto também. Mas, acima de tudo, porque aquilo é meu ganha-pão. A gente vive numa sociedade em que eu troco as coisas por dinheiro e não por vontade ou aplauso. O intuito da minha fala nesse episódio não é dizer que eu não queria ter sofrido, que eu não queria que os professores tivessem passado por tudo aquilo que a gente passou. Na verdade, ele vai na contramão disso. O discurso que eu acabei de condenar da escola perfeita, do professor herói, é que cria uma bolha. O que eu quero, ou o que eu gostaria que tivesse acontecido, é que nós tivéssemos inserido a escola na realidade, que eu tivesse parado uma aula para falar com os meus alunos sobre a pandemia, ou que alguém tivesse tentado estimular os professores a abordar o que estava acontecendo janela fora, porta afora da casa dos alunos, ou da minha casa. Isso seria lidar com a pandemia. Isso seria usar a educação para ensinar as crianças sobre a pandemia, as famílias sobre a pandemia. E não o contrário. Não abordar o tema, fingir que ele não existe, dar aula como se nada estivesse acontecendo. É justamente inserir a escola numa bolha, a qual eu sou completamente contra. Um conteudismo barato, sem sentido, e que não reverte em nada para a realidade.
Enfim. Para terminar, como você já deve estar percebendo, eu simplesmente cansei. Eu simplesmente desisti.